caminho só se faz por via do diálogo, por via do entendimento, do respeito da ordem constitucional. E é esse apelo que nós continuamos a reiterar, no sentido de, a começar pelo Presidente da República, mas passando por todos os órgãos, não é? Todos contribuírem. Claro, isso também passa, em certa medida, por restaurar a Assembleia Nacional Popular e permitir que a sua comissão permanente possa cumprir a sua missão. Se continuarmos a saltar as instituições, como aconteceu com o Supremo, como agora se pretende com a Assembleia Nacional Popular e outros órgãos, ficamos mais distantes, né, de qualquer entendimento e de qualquer solução para os problemas que todos enfrentamos.
Mas já houve algum contacto para um eventual encontro entre os dois ou entre mais líderes dos partidos com representação parlamentar para tentar ultrapassar a situação?
Na altura em que nós convocamos a reunião da Comissão Permanente, fizemos questão de endereçar uma nota ao Sr. Presidente da República, anexando, não é, a proposta de agenda que seria discutida na Comissão Permanente. E para nós era um sinal da abertura, aliás, expressamente colocada nesta nota, do nosso interesse e disponibilidade em poder discutir com o Sr. Presidente. No final da reunião da Comissão Permanente, voltámos a adotar um conjunto de medidas, uma das quais apelava o Presidente da República a permitir que esse encontro tivesse lugar, faria acompanhar dos diferentes líderes dos outros partidos que estão representados na Assembleia. E nós considerámos que isso seria o início de uma cimeira importante para a paz e a reconciliação interna na Guiné-Bissau.
Não houve reação do Presidente até agora?
Não. E em relação a pronto, ontem nós recebemos a tal nota e eu senti-me na obrigação de primeiro lamentar, porque de facto estou preocupado, como praticamente todos os guineenses estão preocupados em ver esta situação ultrapassada. Contudo, como deve calcular, não é? Enquanto Presidente da Assembleia Nacional Popular, a Casa do Povo está invadida, cercada por homens armados que se dizem a mando do Presidente da República. Eu aparecer numa audiência tranquilamente instalado a falar com o Presidente da República, passaria uma mensagem que eu acho que o povo guineense não me iria perdoar. Por isso, eu expliquei ao Presidente a minha dificuldade em enquadrar esse convite, até porque as duas modalidades que eu considero prioritárias para viabilizar esse encontro estão a ser colocadas de lado. O Presidente deveria convocar uma reunião do Conselho de Estado e permitir que todos os membros representados no Conselho de Estado pudessem estar presentes e ter uma conversa. De outra forma, é a tal proposta, não é, de receber o Presidente da Assembleia Nacional Popular e fazer-se acompanhar dos diferentes líderes dos partidos representados na Assembleia. Se nenhuma dessas opções é exercida, não é, eu, como digo sempre, é sempre mau quando nós somos colocados perante escolher respeitar o Presidente ou respeitar a Constituição. É muito importante que as eleições tenham lugar. É óbvio que nós continuamos a insistir que as eleições devem ser presidenciais, porque são essas as eleições, não só cujo prazo exige que aconteçam, mas são as eleições que eventualmente podem esclarecer a situação política interna. Porque em relação às eleições legislativas, não é? Com muito esforço e com muito apoio da comunidade internacional, aconteceram há um ano e pouco, não é? Em junho de 2023. Por isso, espero que realmente, e quando o Presidente dissolve, ou proclama a dissolução da Assembleia Nacional Popular em dezembro passado, sem fixar a data das eleições, todos temos obrigações de lembrar que, nessa altura, ele já tinha só 90 dias para fazer. Portanto, nunca devíamos ter passado de março sem ter, não é, o novo Parlamento instalado. Como não aconteceu, e agora estamos praticamente no final do ano, o mínimo que nós esperamos que aconteça é que tanto as eleições legislativas como as presidenciais sejam agora fixadas.
Na conferência, então, explicou a questão tanto do resgate dos bancos, eximiu-se qualquer responsabilidade devido à cronologia, inclusive, que apresentou, e também no caso dos 6 bilhões, disse que 4,2, se não falo memória, foram para pessoas muito próximas do Presidente. Frente a estas revelações, frente ao que disseram os advogados do PSGC, de que todo o resgate desses casos, passa a redundância, pretendem afastá-lo de concorrer às presidenciais, como é que se sente neste momento? Agora, admite que poderá ser impedido de concorrer?
Não, eu não admito. O que eu sei é que, eventualmente, o Procurador-Geral terá sido criar algo, não é? Que possa servir de pretexto para tentar bloquear, não é, a minha participação nas eleições. Portanto, mas isso é um temor que acompanha praticamente a todos os dias, todos estão preocupados com isso. Eu, para além de mostrar que não há rigorosamente nada, enquanto tentarem encontrar questões judiciais por má gestão de fundos, por uma gestão incompetente durante o período em que eu fui primeiro-ministro, estão a perder o tempo, não vão encontrar isso. É momento de pedirmos ao Presidente que utilize da melhor forma outras prerrogativas que o assistem para nós apaziguarmos o ambiente político prevalecente, para que o Presidente está nos últimos 5 meses do seu mandato, não é? E qualquer Presidente da República, e isso é válido também para a Guiné-Bissau, não é? Nos últimos dias do seu mandato tem o poder possível. E é importante que compreenda que em democracia o importante é que as pessoas falem e que possam, de facto, encontrar soluções.
Admitir para mim eventualmente tensão, até conflito, caso houver uma vagatura na Presidência da República, se as eleições não acontecerem até o final de fevereiro. Que temores tem?
Qualquer pessoa que acompanha a atualidade de 500 tem a obrigação de colocar isso como uma preocupação. Ou seja, desde 2019, que em princípio nós sabemos que novas eleições devem acontecer antes da data de 27 de fevereiro de 2025. E, portanto, se de forma deliberada não se marcam as eleições e nós aproximamos-nos do fim do mandato, nós estamos a provocar uma vacatura que, obviamente, não contribui para o apaziguamento do ambiente. Eu não estou a vaticinar nenhum quadro de crise, um quadro de conflito. Eu estou a dizer que essa é uma disposição da nossa Constituição e da nossa lei eleitoral, e o Presidente está a fazer um mau serviço a não fixar eleições antes do fim do seu mandato para evitar uma disputa completamente descendente.
Tem feito perto de vários países, tem falado com muitos dirigentes. Como ver a reação ou inação da Comunidade Internacional em relação à Guiné-Bissau, seja a nível da CPLP, por exemplo, seja a nível da CDAO ou a nível das Nações Unidas? Ou será que também a Comunidade Internacional considera que é a hora dos guineenses resolverem as suas próprias crises?
Bom, eu sempre digo que há sempre duas necessidades, não é? Quando um país como a Guiné se descobre no meio de tumultos, quer que a comunidade internacional atue mais rapidamente. E, de facto, é esse o sentimento. Nós todos gostaríamos de ver uma comunidade internacional mais atuante, mais presente, mais dinâmica, mais disponível para nos acompanhar e para nos assistir. Mas, ao mesmo tempo, nós compreendemos que a comunidade internacional tem o seu passo, tem a sua agenda, mas eu não quero admitir que tenham colocado a Guiné-Bissau fora do seu radar, até porque uma eventual instabilidade na Guiné-Bissau não seria propriamente desprezível para o resto da comunidade internacional. Portanto, enquanto é possível, eu acho que é de facto incentivar a que utilizem os mecanismos que estão ao seu dispor, e há vários mecanismos, tanto a nível bilateral como a nível multilateral, muito pode ser feito, no sentido de chamar a atenção todos os atores da vida política guineense e, com boas práticas que existem um pouco por todo o mundo, ajudar-nos a encontrar o rumo necessário.
Tem sido críticas de alguns setores que talvez seja a hora de abandonar a liderança. Até quando vai a sua liderança no PSGC?
O PSGC é um partido grande, um partido histórico, um partido que obrigatoriamente acomoda muitas sensibilidades. Uma das bandeiras importantes da minha presidência no PIGC é reconhecer que o partido é plural, é um partido democrático e que acomoda várias sensibilidades. E mesmo quando há vozes que são discordantes, eu continuo a dizer que tem espaço.
Este será o seu último mandato?
Eu já cometi no passado o erro de dizer este é o meu último mandato, nunca mais vou me candidatar. E depois, vários desafios que me colocaram numa situação em que, se eu tivesse saído do partido naquela altura, do tipo de crise que estávamos a traçar, certamente neste momento eu sabia que fazer isso. E por isso não vou cometer o mesmo erro de estar aqui anunciado. Está bem definido o período do meu mandato. Antes de chegar ao fim desse mandato, eu colocarei, junto dos militantes e dirigentes do PAIGC, a minha avaliação e aquilo que acho que deve acontecer dentro do partido.
Uma última questão: vai ser o candidato a presidencial apoiado pelo PAIGC?
Seria uma falsa modéstia se não disser que esta tentativa que me acompanha, mas a democracia interna também me obriga a dizer e dos outros partidos que compõem a plataforma diretora.